nosso espaço de agricultura, nas nossas emissoras, eu tenho a participação aqui dos amigos, um consultor da SPD Diagnóstico e Solos, o meu amigo...
Rodrigo Buffon.
Rodrigo Buffon é engenheiro, pesquisador, né? E também o produtor rural mato-grossense...
Elton Zanella.
Elton Zanella. O Elton que está visitando e juntamente com o professor Telmo Amado aqui estão... compartilhando um pouco desse assunto tão importante que é a agricultura de precisão. Primeiro, agradecer a visita e a participação de vocês na nossa programação. Eu inicio aqui com o Rodrigo, né?
Rodrigo Buffon.
O Rodrigo é engenheiro e ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que a SPD realiza no Goiás, daqui a pouco no Mato Grosso também, naquela região lá de cima, em que nós temos algumas técnicas, daqui a pouco, até um pouco diferente. O pessoal lá aplica mais o adubo a lanço, né? Outras técnicas também que surgem, enfim, o que a gente pode compartilhar aí em termos de informação?
Maravilha, obrigado pela oportunidade. A SPD Soja Diagnóstica, ela tem como sede, já está aí no Goiás.
Já está aí.
E nós trabalhamos em 12 estados brasileiros, tanto o Rio Grande do Sul, até o Maranhão, Piauí, e o Tocantins e o Pará. E em todas essas regiões há uma diversidade de uma estrutura de solo diferente. Uhum. Então, cada uma são específicas, temos que trabalhar um manejo regional com um sistema regenerativo, adaptando que a sustentabilidade seja a nossa prioridade, desde que o sistema seja conservador, mas traga lucratividade para o produtor. Uhum. Então, conhecer o país dessa maneira, trabalhando regionalmente, com estruturas de solos específicas para cada situação, condição, ambiente, chuva, condição financeira do produtor e as expectativas dele de investimento e retorno.
Certo. Na questão de solos, é importante porque o grande desafio do produtor é quando ele pega uma estiagem, né? Uma falta de água, né? Muitas vezes. Porque todo o planejamento ele acaba fazendo, posicionando cultivares, né? Trabalhando com agricultura de precisão, corrigindo onde precisa, onde não precisa. Mas quando se espera do clima, algumas ferramentas a gente pode desenvolver, como enraizamento, descompactação, isso contribui para que as plantas resistam mais. Como é que está essa região mais centro-oeste do estado, mais ao norte? As áreas estão sendo preparadas para um melhor enraizamento? Quais são as técnicas utilizadas?
O diagnóstico com agricultura de precisão, conhecer os ambientes e a sua profundidade da fertilidade, faz com que o solo seja a grande participação, além do clima,
sim,
no quesito que se fala sustentabilidade e produtividade. Então, quando há adversidade, nós temos como planejamento de manejo sempre se preparar para o pior.
Sim.
Quem se prepara para encarar o pior clima, se ele vir, estamos prontos, se ele não vir, teremos super safras. Então, o preparo e o manejo e conhecer os ambientes, a agricultura de precisão é uma ferramenta assim, muito viável. O tema adubação a lanço e adubação em sulco de plantio, isso vai do diagnóstico de cada propriedade, de cada tecnologia investida pelo produtor.
Uhum.
Isso se adapta a cada cliente.
Certo. O pessoal tem feito... um alinhamento de nutrientes aí até que profundidade na região, nessa região de Goiás, Mato Grosso?
Nós procuramos ter aí um horizonte de informação bem feita até os 40 centímetros.
Até os 40.
Mas se conseguirmos aprofundar isso cada vez mais, melhor. Mas se tivermos um horizonte bem corrigido até os 40, hoje estão atingindo altas produtividades. Que é o que o Cerrado hoje sofre com essa dificuldade pela presença do alumínio tóxico, que é uma compactação química, que ele tende a levar para uma compactação física do solo e vai gerar problemas com a biologia pela falta do carbono, falta de enraizamento profundo. Se chove de menos, a planta não consegue buscar água. Se chove demais, não infiltra e a capacidade de infiltração é lenta e acontece a erosão laminar e a perda até de sedimento de solo.
O pessoal faz a calagem lá, faz esse trabalho de correção aí anualmente, a cada quanto tempo? Tem mudado isso ao longo do tempo?
Tem mudado. Os ciclos de correções de sistema, eles eram feitos as manutenções de 3 a cada 4 anos.
Uhum.
Isso temos encurtado aí para um ano sim, um ano não, até atingirmos o objetivo de estabilizar uma saturação entre cálcio, magnésio e potássio ao nível de alcançar as altas produtividades. Aí a gente pode espaçar um ano ou outro estrategicamente, pulando um ano seguinte. Mas a planta de cobertura calcário e o gesso é fundamental.
Certo. Para a gente finalizar, então, eu acho que essa compreensão e essa ideia de trabalhar a correção, a calagem, né? Porque os solos aqui na nossa região, por exemplo, tenho amigos aí que tem a empresa de agricultura de precisão, na última amostragem eu acho que uns 130, 140 mil hectares, 60% das áreas estavam com alumínio tóxico, quer dizer, tinham que passar por uma correção maior. Como é que é a realidade de vocês lá? Tem o índice é menor de propriedades que ainda tem que ser trabalhado ou já está... Como é que está essa questão?
Um levantamento que nós fizemos de 2017 a 2020, 87% das áreas que nós acompanhamos, que foi em torno de 380 mil hectares, estavam com presença de alumínio tóxico no perfil. Então isso tem se adotado manejos e estratégia de acordo com cada região e estrutura do cliente e os seus objetivos.
Claro.
Então há casos sim de intervenção, casos de ter que resetar o solo e começar um plantio direto de uma maneira mais assertiva, mais agregados com plantas de cobertura e um sistema regenerativo de verdade.
Muito bem. Rodrigo, obrigado pela sua participação, viu?
Grande abraço, obrigado.
Então vamos ouvir o produtor, né? Produtor rural que veio lá, então, da região mais ao norte do estado do Mato Grosso. Eu agora não lembrei o nome mesmo, mas o Elton. O nosso amigo Elton vai falar pra gente, compartilhar então um pouquinho dessa história. Você tem uma propriedade lá de quantos mil hectares e primeiro que o Mato Grosso regionalizado passou por um problema de estiagem esse ano, né? Não sei se a sua região lá foi afetada. O que a gente pode compartilhar de informação para a nossa região?
Sim, nós somos produtores do município de Campos de Julho. Plantamos 20 mil hectares. A família Zanella está há 43 anos no Mato Grosso e passamos por uma estiagem que nunca tinha visto isso na história.
Ah, é?
E é onde a gente pôde ver várias áreas nossas onde estavam bem corrigidos com o perfil, com o calcário em dia, com planta de cobertura, uma palhada, uma matéria orgânica adaptada, áreas que sofreram menos impacto com a seca. Mas áreas que não tinham palhada, que estavam expostas ao sol, só foram as áreas mais afetadas, e foi um número grande no estado.
Você, historicamente lá, deve ter essa ferramenta de controle, né? Consegue desenvolver raiz até que profundidade nas suas áreas, hein?
Olha, até dia de Campos que a gente fez, colocou a PC para escavar, fez trincheira de 2 metros e existia raiz de braquiária, de crotalária a 2 metros de profundidade.
Quais são as culturas de serviço, as plantas de serviço que são utilizadas lá por vocês, em que época é feito isso? A lavoura de soja já começa a ser planejada agora no inverno, né? Lá vocês não têm inverno, né?
Lá o inverno é seco.
É seco, né?
Seco. A gente colhe planta soja em setembro, vamos colher ela em janeiro, fevereiro. Grande parte da área vai com a safrinha, ou com milho, ou com a pipoca. Junto com essas culturas, o milho já é mais fácil. A gente está colocando braquiária um ano, outro ano crotalária. E esse ano, junto com a SPD, a gente está testando quase que 200 hectares com variadas plantas de cobertura no meio da pipoca semeada a lança. A pipoca é uma cultura mais sensível e não pode ter competição de outras plantas no meio, porque senão afeta muito a produtividade. Então a gente está jogando depois que fez o pós-emergente, que ela tiver uma certa idade, a gente joga essas plantas de cobertura para ver se vai conseguir disso tirar algum resultado com uma planta de cobertura que vai dar certo para conseguir implementar no meio dessa cultura. E o restante das áreas que a gente não faz safrinha, que são as áreas mais arenosas, a gente chega a fazer mix até de 8 plantas de coberturas nessas áreas aí. Colhe o soja e entra com planta de cobertura.
Entra com mix. E aí, quais são as plantas que se adaptam lá para o cerrado? Vocês utilizam centeio, que aqui é normal, é comum centeio, é comum o nabo, não sei se lá você consegue aplicar?
Sim, a gente consegue o centeio, não, as ervilhacas também não consegue, mas o nabo que usa aqui, a gente usa lá também, nabo forageiro. Nós usamos crotalárias de 3 espécies espectáveis, o croleuca e breviflora, feijão guandu, trigo morisco, milheto e braquiária rusiense.
E acabam ciclando, né? Muitas vezes nutrientes e são as plantas de serviço conhecidas, né?
Isso, cada uma tem um serviço separadamente, uma serve para nematóide, outra serve para sequestrar carbono.
Vocês, e a adubação de vocês é lanço ou é no suco?
Não, nossa adubação é totalmente no suco de plantio.
Ah, é no suco?
Tudo no suco de plantio.
Mas alguns produtores optam, né, por fazer a lanço. Não sei se a sua experiência lá, como é que foi no passado, teve experiência ou não?
Não, a gente nunca teve experiência em jogar lanço. Houve alguns anos que a gente, por causa do excesso de chuva, atrasou o plantio e para acelerar a operação, a gente até jogou a lança, mas numa safrinha, uhum. E mais, não mais que isso. Uhum. A gente acredita muito que, enterrando o adubo, a eficiência seja melhor. Nós temos máquinas preparadas para isso, tem maquinário sobrando, então a gente opta sempre a enterrar o adubo no chão.
Perfeito. Quais são as metas de produtividade aí no Campos de Julho, no Mato Grosso, aí, na área de vocês lá?
Nossas áreas, a média vem de 70 a 75 sacos por hectare todo ano. Esse ano, que foi um ano mais complicado, está fechando com 66 de média.
Por causa da estiagem, né?
Isso,
da estiagem. Mas mesmo assim, uma boa média, né? É um custo de mais ou menos quanto lá você tem por hectare. Eu sei que é muito relativo isso, muito personalizado, né? Mas só para a gente ter uma ideia aí de como a viabilidade é importante numa propriedade, né?
Sim. Esse ano a gente fechou com um custo de R$4.300 por hectare.
Uhum.
Com essa produtividade ainda tem alguma reservinha.
Uhum.
Mas reinveste de volta tudo nas plantas de serviço para poder devolver lá na frente.
Para poder fazer todo o ciclo, né? Então, perfeito. Era isso que a gente tinha para compartilhar. Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais. Agricultura toda ela de precisão ou ainda está avançando? Como é que está a questão da pulverização com drone? Essa tecnologia estão usando também ou não?
Olha, drone ainda não estão usando, ainda mas não. A gente tem o sistema para mapear as áreas.
Sim.
Com Vant.
Uhum.
E aí depois coloca dentro do pulverizador para fazer a pulverização localizada.
É.
E agricultura de precisão, coleta de precisão, plantio com precisão, a gente projeta linhas, tudo dentro do escritório, sai tudo pronto, vai para dentro das máquinas, o operador só dá um ok e segue o plantio com todas as informações lá dentro.
E todas as máquinas controladas, monitoradas aí, né?
Todas as máquinas controladas, monitoradas por um painel de controle, acompanhada por uma pessoa que fica só dentro do escritório, monitorando e dando suporte para os operadores.
Muito bem. Obrigado, viu, Elton, né?
Isso.
Elton Zanella, participando com a gente no trabalho de reportagem nessa cobertura que a gente faz da Expo Direto 2024.